Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Desejo a todos uma boa noite. Os vereadores, professora Thelma, está inscrita hoje. Convido a todos para cantarmos o hino nacional. Peço dispensa da ata número 1468/2019 por todos terem em sua mesa. Em votação, ata 1469/2019. Os vereadores que a aprovam, permaneçam como se acha. Aprovado com uma abstenção. Vereador Ivaldo. Passo para o secretário, leitura do expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, professora Thelma. Projeto de Lei nº 06/2019 torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam consultas e exames especializados em estabelecimentos da rede municipal de saúde e da outras providências. Projeto de Lei nº 09/2019 dispõe sobre a regulamentação do projeto Calçada e Acessibilidade da Outras Providências. Projeto de Lei nº 017/2019 dá nova estrutura ao anexo 1, quadro de cargos em comissão, que integra o plano de carreiras dos servidores públicos do município de Rio Novo. Requerimento número 79/2019, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira. Ao excelentíssimo senhor vereador Jordão de Amorim Ferreira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições e na forma de regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja atendido pela mesa diretora dessa Egrégia Casa a seguinte solicitação. Solicito que, após aprovação em plenário, seja agendada audiência pública para se tratar do tema da possível privatização dos Correios. Justificativa. Essa solicitação se deve ao fato das recentes notícias sobre a possibilidade de privatização dos Correios. De acordo com o membro da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, essa ação pode afetar diretamente o funcionamento da agência localizada em nossa cidade. Desta forma, é importante a realização dessa audiência para que esta Casa Legislativa promova o debate sobre a situação e possa, caso julgue necessário, deliberar algum tipo de manifestação formal sobre o tema. Sala das Sessões, Messias Lopes, 28 de agosto de 2019, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Rio Novo, 15 de agosto de 2019. Ofício número 050/2019. Assunto: reivindicação faz, de Pedro Tanagino para a Câmara Municipal de Rio Novo. Senhor presidente, venho como cidadão rionovense e, em nome da maioria dos rionovenses, reivindicar em caráter de urgência que seja cassado o título de cidadão honorário concedido por essa Câmara ao então governador do Estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Como redator e diretor do jornal A Voz de Rio Novo, recebo constantemente reclamações a pedido de providências com relação a este ato que, em virtude do comportamento ao referido público, vem envergonhando os rionovenses de fato e que amam esta terra e que a honram com comportamentos totalmente adversos ao comportamento marginalizado deste político que vem manchando com seus desvios de caráter a corrupção explícita toda a nação. Não é justo e nem meritório que esse cidadão continue com este título que inadvertidamente lhe foi dado, talvez estando os nobres edis imbuídos das melhores intenções, mas, como diz o ditado popular, que errar é humano, reparar os erros também se faz necessário. Já temos, infelizmente, não só no quadro político municipal, mas em toda a sociedade, elementos perniciosos e marginalizados o suficiente para nos envergonhar, não havendo, portanto, necessidade de se credenciar outro com patente criminosa mais alta. Certo do poder contar com a compreensão desses nobres vereadores que nos representa e confiando na dignidade e honestidade do bom senso, que devem ser os pontos primordiais para uma gestão que realmente venha a ser representativa dos nossos anseios, com protesto de estima e consideração, Pedro Tanagino. Rio Novo, 2 de setembro de 2019, de presidente da Câmara para Pedro Tanagino, assunto resposta do ofício. Prezado senhor Pedro Tanagino, acusamos o recebimento do ofício, redigido por vossa senhoria, que tem o objetivo de retirar o título de cidadão honorário concedido ao então governador do Estado, Fernando Pimentel. Segundo bem exposto em seu ofício requerimento, a retirada do título concedido se justifica diante das investigações envolvendo o agraciado, precisamente na conhecida Operação Lava Jato. Inicialmente, cumpre esclarecer que a homenagem concedida foi uma forma de reconhecimento do povo rionovense às inúmeras benesses concedidas ao município pelo Estado de Minas Gerais, quando comandado pelo homenageado. Mesmo diante da grande crise econômica que o Estado atravessava, Rio Novo sempre foi lembrado pelo governador e foram várias destinações de recursos com vista a beneficiar a nossa população, tendo inclusive destinação de recursos após as eleições de 2018, quando não obteve êxito na reeleição. Nós, no outro norte, é importante deixar claro que as notícias vinculadas pela imprensa apontam o homenageado como investigado, e até a presente data não existe qualquer sentença transitada em julgado, que aponte o senhor Fernando Pimentel como autor de algum crime. A Constituição Federal traz em seu artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado na sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência está entre as principais garantias constitucionais do cidadão brasileiro, ao estabelecer que todo e qualquer acusado deve ser considerado inocente até a decisão final, contra a qual não caiba mais recurso, independente da acusação que lhe seja imputada. Ou seja, ninguém pode ser considerado culpado antes da sentença final, que advirá após lhe garantir a ampla defesa e o contraditório dentro do devido processo legal. Essa é uma regra garantidora do Estado Democrático do Direito, e não seria razoável representantes do Poder Legislativo Municipal feri-la de morte ao revogar uma lei que concedeu uma homenagem a um cidadão baseada apenas em investigações. Sem mais, atenciosamente, Jordão de Amorim, presidente da Câmara.
Ordem do dia. Só ressaltar aqui que foi lido só os preâmbulos dos projetos, porque eles já foram lidos na íntegra na última terça. Projeto de Lei 06/2019, que torna obrigatória a divulgação das listas de usuário que aguardam consultas e exames especializados em estabelecimentos da rede municipal de saúde e da outras providências. Prazo para a Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final para parecer final. Projeto de Lei 06/2019, que torna obrigatória a divulgação das listas de usuário que aguardam consultas e exames especializados em estabelecimentos da rede municipal de saúde e da outras providências. Em discussão? Em votação? Os vereadores querem que aprovem, permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de Lei 09/2019, que dispõe sobre a regulamentação do projeto calçada e acessibilidade e da outras providências. Passo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para a emissão de parecer final. Projeto de Lei 09/2019, que dispõe sobre a regulamentação do projeto calçada e acessibilidade e da outras providências. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. 17, eu vou pôr em discussão antes, porque o Manuel pediu prazo, então depois eu explico direito. Projeto de Lei 017/2019, que dá nova estrutura ao anexo 1, quadro de cargos e comissão que integra o plano de carreira de servidores públicos do município de Rio Novo. Em discussão?
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Emanuel.
Senhor presidente, a todos os vereadores, funcionários da casa, Luiz Carlos, professor Antelmo, que muito nos honra com a sua presença. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu solicitei o prazo da semana passada para melhor analisar o projeto em questão e pude observar algumas situações que precisam ser corrigidas pelo Executivo, que é o autor do projeto, antes que o projeto seja votado. Na justificativa, na mensagem, aliás, que acompanha o projeto, o Executivo informa que não houve nenhum acréscimo de despesas, considerando que alguns cargos foram suprimidos para outros serem criados. Na verdade, eu fui ali na Secretaria da Prefeitura, solicitei o atual quadro de funcionários em comissão e comparei item por item, cargo por cargo, e observei o seguinte: no projeto estão sendo suprimidos alguns cargos que totalizam 21,13 UPVs. Estão sendo criados, substituindo aqueles, né? três cargos totalizando 20 UPVs. No momento aqui temos até uma redução de gastos, mas já é uma alteração. Logo em seguida, no artigo 3º, passa o cargo de coordenador de serviços de obras de 5 para 8 UPVs. Aí já temos um acréscimo de 3. E também eu pude observar o seguinte: está sendo criada uma vaga de encarregado de serviços 2, que no quadro atual possui 3 vagas e no projeto está alterando para 4 vagas. E essa alteração não está constando no texto do projeto. Isso vai acarretar no final um gasto a mais de cerca de R$2.100. Não é um valor nada exorbitante. Mas é uma situação que tem que ser corrigida no texto do projeto, que a gente possa votar uma coisa certa. Né? Então, meu parecer como membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é solicitar a devolução imediata ao Executivo para que sejam feitas essas correções e retorne o projeto à Câmara para que aí sim a gente possa votar.
Está de parabéns pela observação, vereador. Vou retirar de pauta. Envio ao Executivo para as correções. Espero que na próxima terça já esteja pronto para a gente pôr em pauta. Requerimento número 079/2019, de autoria do vereador Guilherme, que solicita, após a aprovação do plenário, que seja agendada audiência pública para se tratar do tema de possível privatização dos Correios. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Temos aqui um ofício do senhor Pedro. Eu acho que a resposta que eu fiz já está... Não sei se todos concordam com a resposta que eu dei a ele. Amanhã mesmo eu envio a ele este ofício, mas como ele me cobrou tanto para eu pôr em pauta esse ofício urgentemente, eu fiz ontem isso aqui e amanhã eu envio a ele. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse ofício? Não. Então, amanhã eu envio ao senhor Pedro. Temos inscrito hoje a professora Thelma Luiz. Passa a palavra para a Thelma, por favor.
É isso.
Preciso por causa da ata.
Ah, meu pai do céu, estou com a mamãe. Primeiramente, assentar, não gosto de falar em sentada, não. Não, eu posso ficar calar aqui mesmo. Dá a impressão que eu sou povo mesmo.
Boa noite. Primeiramente, Lula livre. Segundamente, era meu dia de vir aqui, né? Realmente, para escutar vocês instituírem um título a um cidadão que que fez alguma coisa realmente e que tem laços com o Rio Novo, que é o companheiro Fernando Pimentel. Mas, enfim, cada pessoa pensa de um jeito, né? Quem sabe daqui a 4 anos, 5 anos, Juiz de Fora, e muita gente também vai pedir destituição de cidadão à grande pessoa. Mas, enfim, senhores, parabéns para vocês. Eu sempre fui muito assídua às reuniões da Câmara e acho que eu pequei por não vir há tanto tempo, mas a gente acompanha e a gente sabe do esforço de vocês e quão ele é limitado. Mas eu venho aqui hoje por uma razão muito especial. Eu não sei se vocês sabem que alguma coisa acontece em Rio Novo e se vocês têm conhecimento dos projetos de valorização da pessoa humana que acontece em Rio Novo. Eu gostaria de pedir aos senhores 2 momentos, quando os senhores forem conferir algum título, algum prêmio, alguma solenidade que acontece no final do ano. É um projeto que existe no Centro Espírita Boa Esperança, que se chama Despertar, que é um orgulho para nós, rionovenses, este projeto. Ele acontece uma vez por mês, o primeiro domingo de cada mês, e eu vejo o quanto aquelas pessoas se sentem felizes naquele momento que acontece ali. São várias oficinas e é algo que vocês deveriam visitar. O ano passado o centro fez 100 anos, os senhores conferiram uma placa, né? Eu achei aquilo extremamente louvável e foi incrível, mas o projeto existe e eu fico muito sentida, porque eu faço parte, sou voluntária, eu não sou espírita, embora eu tenha muita simpatia pela doutrina. Eu faço parte da oficina, sou voluntária, toda quinta-feira, na oficina de artesanato do Boa Esperança. É essa oficina que mantém a evangelização. E, às vezes, eu fico envergonhada, porque a Câmara aprova, não sei se continua aprovando, recursos e eles nunca chegam. Não sei se vocês acompanham que, há um tempo atrás, havia, no final do ano, um pessoal, Emanuel, mais a Ana Lúcia, eles coletavam, tinha um livro de ouro, e vinha de porta em porta de Rio Novo pedindo ajuda para manter a cesta que dava de presente para o Boa Esperança. E eu questionei muitas pessoas lá do centro por que não acontecia mais. E eu tive a resposta que era assim, arrecadava sim, as pessoas de Rio Novo sempre são prontas a contribuir. E as pessoas iam, pegavam uma senha, mas iam no Boa Esperança, na Casa do Caminho, no São Vicente de Paula e tudo mais, sem nenhum laço para com o centro. E hoje o centro está por conta de 25 famílias que o centro dá essa ajuda. É uma cesta muito simples, muito humilde, e eu gostaria realmente que vocês olhassem com carinho pelas coisas que acontecem. Que fossem visitar, vai lá um domingo e vejam. A gente fica sensibilizada. É muito bonito o trabalho deles. Fora isso, a questão de uns 15 dias, eu fui convidada pela atual direção da Raulino Pacheco, que é a minha escola de paixão, todo mundo sabe disso. E houve uma Olimpíada da Língua Portuguesa. E nessa Olimpíada, as turmas foram divididas. Cada período, a quinta e a sexta série fez uma atividade, a sétima, a outra, a oitava e o nono. E a oitava série, o tema era A Cidade em que Vivemos. Eles tinham que entrevistar várias pessoas na cidade e reproduzir um texto. Na nona série, eles tinham que fazer uma crônica. E eu fiquei muito sensibilizada com o texto da oitava série. E para esse texto, ele não foi o vencedor. Mas esse texto, eu dei a nota máxima. E eu pedi a Karina, porque o texto não vem, eles não podem, os alunos não podem colocar nome no texto. E eu pedi a Karina que, se a professora me cedia o texto, para eu trazer aqui para que vocês tomem conhecimento das coisas que a gente não toma conhecimento em Rio Novo, ou que toma conhecimento, mas a gente vê que não tem apoio, certo? O texto já foi corrigido, em parte, pela professora de língua portuguesa, e eu fiquei muito sensibilizada com o texto. O tema é A Cidade onde Vivo. Numa cidade distante, pequena, chamada Rio Novo, existe um bairro chamado Santa Clara. É lá que eu moro. Conhecido como o mais violento e perigoso bairro de Rio Novo, mas muitas pessoas não sabem seu verdadeiro valor. Lá, há crianças necessitando de amor e carinho, mas cheias de esperança. Lá há pessoas de coração bom e repleto de bondade. Existem, sim, brigas, desentendimentos, violência, mas há pessoas boas e honestas. É um lugar muito contagiante. E quando você está triste, só de ver aquele ambiente, fica-se alegre. Onde está vazio, as pessoas te preenchem com alegria e o jeito de ser delas. Há no bairro um projeto chamado Girassol. Eu e vários amigos participamos desse projeto. Ele nos faz ver que só precisamos de alguém que realmente acredite na gente, de alguém que nos faça sentir a melhor pessoa do mundo. Tudo isso acontece por causa de uma pessoa extremamente importante para nós e coordenadora do projeto, a Márcia. Ela decidiu fazer a diferença em nosso bairro. Márcia nos ensinou que realmente existem pessoas boas e caridosas. Nos ensinou que não devemos olhar só para nós, mas também para o próximo. Que não devemos olhar não só para o nosso bairro, mas para toda a nossa cidade. Com ela e através do projeto Girassol, passamos a acreditar que tudo é possível e que não podemos perder a esperança. Morar neste bairro e participar deste projeto tornou minha vida e de várias outras pessoas muito melhor. Letícia. Para mim, foi um soco no estômago. O olhar que a gente tem do Morro Santa Clara é completamente... E uma menina de oitava série, quando escreve isto e fala de esperança, é preciso que a gente saia do nosso comodismo para resgatar esse povo. Entendeu? Muita gente não tem nenhuma simpatia pelo Morro Santa Clara, porque parece que tudo acontece lá. Então, isso daqui a gente tem que ver. E a gente tem que saber o que acontece nesse projeto Girassol. Eu sei que a Márcia está envolvida e que o Migusta Chagusta está envolvido, mas eu acho que vocês têm que fazer alguma coisa, sabe? Ver o que estão precisando, o que a Márcia está... Eu acho que ela está sozinha nisso. E eu gostaria de pedir um especial... atenção de vocês quando vocês forem conferir algum título, alguma menção honrosa. Vamos prestar atenção, certo? Então, eu acho que é preciso que a gente tenha certos olhares. Ah, mas o CRAça faz... Não, tá, mas a assistência social... Não é isso que eu estou falando. Isso é quando o governo tem que fazer e pronto, acabou. Mas essa menina deve ter sido tão espontânea. Alguma coisa aconteceu no coração da Márcia. Então, eu gostaria que os senhores prestassem atenção. A carta está aqui. Se vocês puderem divulgar essa carta no jornal, eu acho que a gente tem que valorizar o que acontece. Certo? Então fica aí o meu recado. Obrigada e vou aguardar notícias.
Agradeço as palavras. E a Márcia foi homenageada no último ano, quando teve a entrega dos títulos. A Câmara deu a ela um título pelo projeto que ela prestava lá no Santa Clara. Com relação a esse ano, não vai ter uma cerimônia de entrega de título, mas eu acho que isso deve ser feito o ano inteiro. É igualzinho o Natal. Todo mundo ajuda todo mundo, mas por que a gente não faz o Natal o ano inteiro e se ajude no dia a dia? Eu acho que é mais importante do que a gente pôr um dia só para isso. O projeto tá ativo. Então, a Câmara não pode direcionar a verba diretamente a eles. O poder executivo que define essas ajudas de custo, com material, mas a Câmara em si não pode fazer essa doação para eles.
O senhor quer fazer isso?
Com a palavra, vereador João Bosco.
Cumprimento a mesa, cumprimento os vereadores, os funcionários da casa, os munícipes presentes, a dona Thelma, que foi minha professora, por quem eu tenho um grande carinho. Fiquei muito comovido e emocionado, né, porque eu acredito que todos aqui sabem que eu sou de Santa Clara, tenho minhas raízes lá, atualmente não resido lá, mas eu tenho familiares que moram lá e eu tenho um grande carinho por aquele bairro, pelas pessoas que ali vivem, né, embora eu não more mais lá, eu tenho minhas raízes e convivo no bairro. Infelizmente, nós vemos que quando nós moramos em um bairro considerado de periferia, existe uma discriminação muito grande, existe um preconceito muito grande, porque eu já sofri esse tipo de preconceito. Então, quando a gente vê que existe alguém que leva um pouco de esperança, né, conforme o Jordão falou a respeito da Márcia, na última título de cidadão honorário, a Márcia foi agraciada com esse título, né, foi até indicação do vereador Daniel, e assim, e eu pude conversar um pouco com a Márcia e ver a importância desse projeto lá no bairro Santa Clara, né, ela fez o convite não somente a mim, mas aos demais vereadores que estavam na cerimônia, que pudessem também estar lá indo apreciar o projeto. Vou ser franco, eu estou em falta com ela, porque eu não fui ainda para poder ver o projeto. Ela mencionou a respeito das dificuldades que às vezes são encontradas, mas por ela achar que vale a pena o projeto e insistir com o projeto, ela até relatou que muitas das vezes o lanche, tudo é por conta dela e o marido, quem também ajuda. Então, hoje, com a leitura dessa carta, nós vemos que valeu a pena cada investimento que a Márcia fez ali, todo carinho, todo amor por aquelas crianças, vindo o reconhecimento através de uma carta, né, que hoje tomou uma proporção maior, está sendo aí lida na reunião da Câmara, vai ser publicada no jornal, né, parabenizar a Márcia. E com relação ao que a professora falou de ajudar financeiramente, né, o vereador Jordão expôs a situação da Câmara não poder passar recursos, mas para que houvesse, para que fosse colocado recurso para doação para esse projeto seria importante que houvesse o registro desse projeto para que no orçamento fosse indicado como uma instituição, né, uma organização, uma ONG, para estar podendo receber recursos do Executivo. Eu acredito que a Câmara, em reconhecimento, não veria problema estar aprovando valores para estar sendo destinado, como também aprovou recursos que fossem destinados a algumas instituições de Rio Novo, né? Então, eu acho que, de repente, valeria a pena ver com a Márcia se ela tem, se ela pretende registrar esse projeto, como que funciona, como que poderia ser feito, para que a gente pudesse conversar com o executivo e ver essa possibilidade aí de estar apoiando financeiramente o projeto. E acredito que também poderia partir de cada vereador que sentir também vontade de ir lá e estar contribuindo ou com um lanche ou com alguma doação por livre, espontânea vontade, que assim estivesse também se fazendo. Essa é a minha palavra, agradecer a dona Thelma pela presença, por trazer essa carta, essa criança Letícia, né? Escreveu de tão grande importância que acredito que mexeu com cada um de nós aqui e comigo mexeu, me emocionou muito devido a eu ter minhas origens ali e saber muito bem do que ela está falando quando ela menciona nessa carta. Eu acho que nós, como legisladores, o poder público, tem que ver a importância desses projetos e a diferença que faz na vida desses adolescentes. Nós vemos tantos adolescentes indo para caminhos ruins, né? Mas quando é levado um pouco de esperança, né, e não o preconceito, conseguimos alcançar êxitos até inimagináveis, né? Então, essa é a minha palavra.
Bem colocado, vereador. Isso. Com a palavra, vereador Emanuel.
Todo final do ano é votada aqui na casa a lei orçamentária anual. E nessa lei orçamentária anual está inclusa a parte de subvenções sociais, que aquela lista com uma série de instituições e entidades do nosso município, e cada uma com um devido valor. Acontece que isso está no orçamento, ou seja, é uma previsão. Não quer dizer que o executivo município vá ter disponível aquele recurso para ser repassado à instituição. Mas existem meios de receber esse recurso. Para começar, tem que partir uma iniciativa da própria instituição. Existe até um modelo pronto, eu não sou muito afeito ao modelo, eu gosto de digitar, mas existe aqui na Secretaria da Prefeitura um modelo de um projeto e requerimento que a instituição preenche explicando qual é o projeto desenvolvido pela instituição e esse pedido é protocolado ali. E aí, de acordo com a disponibilidade de caixa, o executivo vai ver se consegue repassar. A Câmara muitas vezes consegue auxiliar nesse repasse, não diretamente, pois não é permitido, né? Mas consegue. O projeto Despertar realmente muito interessante, assim como o projeto Girassol também. Eu não sei se o projeto Girassol tem um CNPJ. Se não, porque para constar na lei de subvenção é necessário ter um CNPJ regular. Mas enquanto não tem, talvez aí em parceria com uma outra instituição, talvez até com o próprio Centro Espírita Boa Esperança, possa ser repassado um valor justo, né, para auxiliar na execução desses dois projetos.
Alguém tem o contato da Márcia? Se alguém tem, pede ela para me procurar, que eu vou ajudar ela com essa parte, para ela registrar aqui o projeto dela e a gente, de uma forma, ver se a gente ajuda ela. Com relação à ajuda, como João Bosco mesmo disse, parte da gente lá também para ver o projeto e pessoalmente dar uma ajuda ao projeto. Não é preciso esperar todo esse trâmite para passar a verba para lá. Senhora, deixa esse texto aqui com a gente. Eu vou fazer uma matéria no jornal. E convido a senhora para vir mais vezes aqui a esta casa, porque você sumiu daqui. Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Parabenizar a professora Thelma, bem-vinda, sempre bem-vindo. Primeiramente, boa noite, senhores vereadores, funcionários. Gostaria de convidar, pessoal, como todo mundo sabe, essa semana vai ter a festa literária, prestigiar, porque também é um evento que engrandece a nossa cidade, né, e por um bom motivo, que é a leitura. Na verdade, todas as atrações 100% gratuitas, né? Então, assim, convidar todos os vereadores, população, que é importante a gente estar presente lá. Vai ser uma festa bem bacana, se Deus quiser.
Bem colocado e ressaltando que esse ano, mesmo com as dificuldades, os organizadores, eles batalharam, pediram ajuda e foi muito bom. Muita gente está ajudando para que essa festa não morra, porque aqui eu acho que a cultura e a educação é o alicerce de tudo. Com a palavra, vereador João Bosco.
Pela ordem, senhor presidente, eu só queria agradecer aos vereadores, né, que agora no mês de agosto eu apresentei 4 projetos e todos os 4 foram aprovados em primeira e segunda votação, sem nenhum voto contrário dos que estavam presentes, por entender que esses projetos de minha autoria seriam benéficos para o município de Rio Novo. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento aos colegas vereadores por entenderem da importância desses projetos que eu apresentei, desses 4 projetos no mês de agosto.
Os projetos são relevantes, eu acho que a casa toda viu isso e espero que apresente mais. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite.